Podcast Brasil apresenta.
Casos da Propaganda, com Valtteri Longo e Mané Mauger.
Essa minha grossada é dramática. E essa eu vou também dizer ao cliente qual é, porque isso fica gozado também. O cliente existe, evidentemente, mas o produto já não existe mais. Era lançamento de um produto muito importante da Johnson & Johnson, chamado Mastiguinhas. Para aqueles que são mais velhos, devem lembrar. Você lembra disso, né? Mastiguinhas era uma vitamina mastigável.
Eu tomava mastiguinhas.
Ô, louco. Então você vê como eu estou velho. Eu estava trabalhando na propaganda de lançamento de mastiguinhas, que era uma vitamina mastigável, e era um segmento novo que a Johnson & Johnson estava entrando. E eu não sei se vocês se recordam, mas tem algumas coisas que hoje não existem mais. Hoje com essa coisa de digitalização, essa coisa... porque eu sou do tempo do copião, coisa mais linda. A propaganda era barato, né? Você fazia moviola e tal. E tinha uma característica que você aprende logo de cara. Sempre que você tem desenho animado, não tem moviola. Em outras palavras, qualquer filme, a hora de apresentar o cliente é na moviola. Depois da moviola, que você aprova com o cliente a moviola, era aquela maquinona e tal, você mexia na edição, etc. Aí você, os próximos passos disso, mandava para o laboratório, depois de um, dois, três dias, você levava ao cliente a primeira redução. Era assim que falava. Redução por quê? O termo, né, que você fala, primeira não redução tava, cópia, tava. É porque era de 16 milímetros, né? Era a primeira redução, é aquilo que já vai direto para a emissora, que hoje em dia não tem mais nada disso, ia cada copinhas para a emissora, 16 milímetros e tal. A característica de qualquer desenho animado não tinha a fase do copião. Então você passava um brief para a produtora, fazia pré-produção, conversava, o que fosse, e você ia ver a primeira vez já em primeira redução. Não tinha essa fase de... Então, a primeira redução de tudo que era desanimado, ela era cheia de emoções, como se fosse uma moviola, como se fosse uma fase inicial. E, como eu estava comentando, tinha esse lançamento que a ideia criativa era um desenho animado, era uma caixinha que falava, etc., não importa a ideia, mas, basicamente, era um desenho animado e era um lançamento muito importante para Johnson & Johnson na época, mais importante, principalmente, porque era um segmento novo que eles estavam entrando. Então... chegou a primeira redução, entenda, a primeira vez que estávamos vendo, vimos na agência junto com a dupla de criação, etc., estava ótimo e tal, vamos embora, correndo que está atrasado para o cliente, e lá fui eu apresentar a primeira redução para o cliente. Lembra que tinha, como é que chamava aquela máquina, para botar a máquina, o filminho de 16 milímetros para passar no cliente? Tinha uma máquina famosa, projetor. Todo mundo, então, mas o projetor tinha uma marca famosa, Bell Rowell, e que era difícil, você tinha que saber botar aquilo no lugar, porque senão engripava,
e queimava.
Então, o dia de primeira redução era uma coisa importante. Eu, com bom contato, peguei a primeira redução correndo, peguei a caixinha, todo mundo sai correndo para Johnson & Johnson. Cheguei lá, estava o gerente de produto esperando, ansioso. Sala de reunião, vamos ver. Mas como era um lançamento muito importante, ele falou, peraí que eu vou chamar meu chefe, o chefe do meu chefe. E já encheu a sala. E lembre, ninguém tinha visto nada. E eu estou ali mais preocupado com a maquininha de fazer aquele, porque vinha aquele 9, 8, 7, 6, e começava o filme. Mas se aquilo engripasse, então eu fiquei umas três vezes indo para frente e indo para trás para ver se não estava engripando. Ok, mas ainda não solta ainda não, vamos chamar mais não sei o quê. E eu sei que chegou ao presidente, ou seja, o presidente da Johnson & Johnson. Por que tanta gente assistindo? Porque era o lançamento, não muito menos pelo filme, muito mais pelo produto. Era a primeira vez. Então, de repente, as secretárias, gerentes de produto de outras áreas, estava o grouper, estava o gerente da divisão e veio o presidente. E aí todo mundo, espere, mais um pouco, espere. E eu confesso para vocês que eu estou ficando meio nervoso, mas enfim... Até que, enfim, depois de uma sala de reunião lotada de gente, parecia uma convenção. Apaga a luz, vamos lá. 9, 8, 7, 6. Carefree. O filme estava errado. O mais inacreditável, tinha acabado nessa Carefree também, erraram o filminho, botaram na caixinha, mais preocupado. Então você imagina aquele bandido. E eu fiquei tão sem ação na hora que qualquer pessoa normal desligaria, pedir desculpa. Acende a luz, desculpa, peguei o filme errado, volto depois. Mas eu fiquei tão sem reação na hora que eu vi aquele Carefree na tela, que eu entrei na frente do projetor, como se fosse para esconder, e para falar, para, em vez de desligar o projetor, eu entrei na frente para esconder. Só que ficou passando Carefree na minha camisa branca aqui. E eu falando, olha, não é esse. É muito sofrido, né?
Essa história de moviola aconteceu quando era sócio da SDM, de Luiz Alberto Désio, do Israel Sinem Júnior, do Guilherme Stutman, e nós tínhamos um cliente que era uma tecelagem. Mas aí, nós fomos trabalhamos, o cara não vendeu, faltava vender, e resolveu fazer, e tinham começado a fazer isso, saldão de fábrica. Então, vender na loja da fábrica, não sei o que e tal. E todo mundo estava fazendo, e estavam gastando os concorrentes, e gastando um dinheiro bacana, e para nós era muito importante, a agência pequena, começando. E aí trabalhamos, e aí era um domingo à noite, nós fomos fazer a Moviola, mostrar para o cliente, que levou a mulher, a senhora, para ver o filme.
A Moviola sempre chega com prima, filho, para palpitar, é uma coisa horrorosa.
E eu fiquei de fazer o plano de mídia. Então, fiquei levantando a concorrência, fui nas emissoras, vi o que os caras estavam gastando. E fiz, e estava confiante, me preparei, né, para apresentar o plano de mídia para o cara e tal. E aí, passamos a Moviola, o filme, e passou uma vez. Ele falou, pode passar outra vez? Passou outra vez. Aí, a mulher do cara disse, eu gostei. Aí, todo mundo olhou para mim, isso é o plano de mídia. Aí, eu peguei um pedaço de papel, eu ia começar a fazer uma introdução, tinha um monte de coisa para falar, né?
Frequência, cobertura.
Tudo, não sei o quê, considerações mil. E estava com um papel, que era um resumo. Ele tomou o papel da minha mão, olhou e foi direto no total. Virou e disse, o senhor é um ladrão. E foi embora.
O senhor, é um ladrão.
O senhor é um ladrão. E foi embora, não pagou o filme, tirou a conta da agência.
Esse foi o seu debut de tudo. Então, só te matar. Por falar em tecelagem, essa mané conhece, essa sabe que é verdadeiro. Eu tinha um cliente que era considerado, eu quase entrei no livro Guinness. A terra de propaganda, na mesma época, era o menor cliente do mundo, porque o cliente era anão. É verdadeiro, era uma tecelagem que o cliente era anãozinho, não tinha um metro de altura. O dia a dia nosso era uma empresa familiar, era com o irmão, mas o anão, que era financeiro, não estava no dia a dia, mas era o cliente, cacete. E era, confesso que eu mesmo, que estava acostumado, que conhecia, me estranhava um pouco. Você trazendo até um anãozinho, uma coisa. E bravo, viu? Pensa que um anãozinho bravo, mandava. Um dia nós compramos o patrocínio do Show da América para esse cliente. Para sei lá, Show da América. Show da América, o que era? Você comprava o patrocínio na rádio e tinha direito a um domingo que lotava o estádio da Portuguesa. Tinha 3 mil mulheres gritando, entrava o Ovelha, aquele bando de cantor brega. E o oferecimento, sei lá, pipim. Mas enfim. E um dos patrocínios, os patrocinadores tinham direito a ficar, a gente como agência, os patrocinadores.
Na ala VIP,
ficar perto dos cantores. Pô, era legal, Gretchen, essas coisas bem brega. E eu, não sei se você sabe, mas um dia eu estava tendo esse show, meus filhos eram pequenos. Meus filhos, que já são adultos, na época eles eram pequenininhos, e eu vinha da praia, não me lembro onde vinha, diretamente pro show, vim com meus filhos. E quando eu cheguei, estava um certo desespero no ar dos pessoal da agência. E o grito, ao me verem de longe, todo mundo angustiadíssimo, já gritou, Otalei, que bom que você chegou, o que foi? O anão está aí, como se fosse um... Falei, bom, o que você quer? Mas é que eu conhecia. Então, se você tem ideia com a figura, o anãozinho estava lá andando naquele bastidor, e todo mundo estranhando muito. Então, eu cheguei, era cliente. Então, eu cheguei, sentei, vocês sabem que eu sou alto, quer dizer, não tinha como conversar com o cara não tem 1 metro, de barba. Eu cheguei, olhei para baixo, falei, oi, como vai, fulano, tá bom. Sentei num banco que tinha, e eu sentado no banco, olhando de frente, ele era menor que eu. Eu não tenho 1 metro. Aí, como é que tá? Como é que estão as coisas? Conversando assim. Meus filhos, que na época eram pouca coisa maior que esse anão, vieram junto de mim e ficaram olhando a 10 centímetros do anão de boca fechada, assim. Um de cada lado. Eu falei, vão falar merda, né? Aí fiquei distraído, falei, olha para lá, vai com a mamãe. E eles, eu virava a cabeceira e virava, tum, olhando assim, de boca aberta, olhando para o anão, para o cliente. E eu naquela tensão, porque vão falar abóbora, né? E eu falei, que festa popular interessante, né? É um bom investimento, né? E os meninos olhando. Felipe de um lado, a Calu de outro, aqui olhando de 1 centímetro, com cara feia ainda. Iam falar uma abóbora a qualquer momento. Minha mulher que viu isso, percebeu de longe, foi lá e distraiu. Falou, vamos ver a greve, vamos ver o cantor, não sei o que. E tirou. Aquilo me deu um alívio. Eu falei, ô, meu Deus, que delícia. Eu falei, fulano, vamos tomar um chopp, vai, vamos beber alguma coisa. Levantei, aquela coisinha ficou na minha frente, aqui embaixo, e eu fui andando meio de uma pequena multidão que tinha nos bastidores. Quando, quem vem lá? Ricardo Frender, nosso amigo Ricardo Frender. Ricardo Frender com seu bom humor, e como sempre, nesta altura, já aperitivando. E ele vem vindo lá, e aquele jeitão dele, que ele olha para mim de longe, assim, e abre os braços e fala assim, parceiro! Só que ele olha para baixo e vê o anãozinho, e olhando para a cara do anão, a menos de 3 anos, fala assim, ô louco! Quer dizer, eu que estava distraído do meu filho, parceiro, ô louco! Na cara do anão. A minha reação foi abraçar o Ricardo por cima do anão e falar. É óbvio, o anão ficou no meio. Eu falei, Ricardo, não faz isso que é meu cliente. Foi o que eu consegui falar. Não faz isso que é meu cliente. No que ele já me empurrou e gritou, cliente! E olhando para a cara do anão, falou assim: isso não é um cliente, é um calcanhar. Não perdi a conta, não sei porquê, mas essa... Ah, que coisa linda, não. Este cara, este mesmo cliente, isso também é verdadeiro, é impressionante. Essa história é verdadeira. Diz que eu tinha um colega que trabalhava nesse cliente, um cara também que me contou essa história. Diz que um dia chegou um anãozinho na loja. Chegou um anãozinho. Um anãozinho da rua, chegou da rua. Eu queria falar com fulano, que era o anão, o dono da... Falou, uai. Falou, quem quer falar? Fulano. Ele chamou, veio o anãozinho, o cliente, desceu, fulano, se abraçaram. E subiram os dois para a sala de... E ele ficou esperando, falou, que coisa isso, esse encontro de gigantes aqui nessa... E ficou lá, meia hora, conversando os dois, de repente, desce a escada, vem os dois abraçadinhos, os dois anãozinhos. Ah, bom te ver, quantos anos, você está ótimo, não sei o quê. Se despediram, esse meu amigo que estava do lado ali, esperando, olhando, e se despediram. Oh, tá logo, prazer te ver, família, como é que vai? Ótimo, tá logo, tá logo. E o anãozinho, que era o cliente, o dono da Tesla, ficou do lado desse amigo meu, enquanto o outro se afastava, e ele virou para ele e falou assim, puxa vida, esse cara está com um problema, viu? Ele falou, é mesmo? O que que é? Vai casar. E aí, olhando seriamente, falou assim, coitado, é anão. Virou as costas e saiu. Ele não tinha noção que ele era anão, biju.
Agora,
imagina que... Não, eu vou dizer até o cliente, né? Porque já, veja, este cliente existe a marca, mas não existe mais o cliente. Era Tostines, biscoito Tostines, porque era da antiga fábrica Confiança. Hoje é Nestlé, mas antigamente, quando era Tostines, nós tínhamos o cliente Tostines, que era um grande cliente na época, na Lintas, e o Frender, mas o Cícero Feltrinho, acho. Olha o que é criatividade em mídia. É, resolvem fazer... Eu era o atendimento da conta... E eles vêm com uma proposta notável, assim, uma coisa criativa. Eu arrepio até hoje quando falo essas coisas. Uma coisa criativa, que era fazer... Só para vocês saberem, a campanha de Tostines era baseada em bichos e animais. Lembra disso, não? Tinha recreio, eram bichinhos e tal. Então eles iam fazer um merchandising em circo. Agora, imagina o prato cheio para cagada que é isso. Merchandising, então, o mágico, o case era assim, é um circo que vai para o interior de São Paulo, então o mágico tira biscoito dentro da cartola, o leão come biscoito não sei o quê, enfim, tudo merchandising. Isso para dar certo. Para o meu desespero, eu achava legal aquelas coisas criativas que saiam fora do lugar comum, da Rede Globo, das revistas. Vamos levar para o cliente. Para o meu desespero, o cliente achou ótimo e aprovou. E lá ia para o interior, o Cícero foi aí neste. Só deu tudo errado. Deu tudo errado. O leão comeu biscoito e se afogou, morreu. O mágico foi tirar os coelhos. Tudo errado. Deu processo e tal. Que coisa linda.
Essa história, né? De sucessos e fracassos. Tem uma história de um lançamento imobiliário que fizemos na época da SDM, no Mato Grosso. É uma cidade de Mato Grosso e que não é a capital, tal, mas é Dourados, Mato Grosso do Sul, né? E aí o cara era um... de altíssimo luxo, um apartamento por andar, 10 andares, mas um luxo apartamento. Disse, mas quem vai comprar? Você tem público, não sei o quê, tal? Tem, não, vamos fazer, porque fazendeiros que moram lá, quando vêm para a cidade, ficam lá, gente que trabalha com ouro, né, com garimpeiros e tal, e traficantes de fronteira, não sei o quê, exportadores, tá bom. Fizemos campanha no jornal, televisão, fizemos, obviamente, o stand de vendas, né, que a gente tinha, né, a maquete e tal. E aí fizemos o lançamento, e obviamente nós não fomos ver o lançamento, mas perguntamos para o cliente depois.
Como tinha sido?
Como foi? Ele falou assim, olha, não foi ninguém. Ninguém. Não vendeu nenhum apartamento. Ninguém foi ao stand. Não teve uma visita no stand. Foi uma pessoa no stand, era um fazendeiro que queria comprar o stand, porque achou bonito e queria levar para a fazenda dele.
Casos da Propaganda, com Valtteri Longo e Mané Malger. Uma realização Podcast em Brasil.